dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou Renato Barbato e este é o seu, o nosso Papo no Balcão, que está entrando no ar com essas novidades para você curtir.
Papo!
O Galera São de uma montagem para refletir, alerta consciente.
Eita!
As músicas dessa edição do Papo estão sensacionais. Curta, compartilhe e peça a sua no próximo programa.
Eita!
Quer conversar com o Papo no Balcão e não sabe como? Basta enviar um e-mail para paponobalcão@gmail.com ou uma mensagem via WhatsApp. 11 para quem não é de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
Pensamentos e reflexões de outra pérola da poetisa do Brasil, Jorge Bragança.
Papo no Balcão.
A diretora do cinema falado, Gilda de Abreu, está no Relembrando.
Apresentação.
A Vilma Roberto fala sobre a tecnologia do emprego apoiado e o livro Emprego Apoiado Abrindo Portas.
Renato Barbato.
Informações sobre a feira Reafere, a semifinal de xadrez para deficientes visuais. Bom, ouvinte, eu quero começar o programa pedindo para você visitar o site acessibilidadeenfoco.com. Lá tem muito material bacana e inclusivo. Tutoriais, livros, audiomanuais, dicas, telefones úteis e muito mais. acessibilidadeenfoco.com. Criado e mantido pelo Douglas Mari. Acessível a todos os leitores de tela. Um site feito para pessoas com e sem deficiência visual. Totalmente inclusivo. Você não pode deixar de visitar acessibilidadeenfoco.com. Você vai gostar. Bom, também quero pedir para você dar um joinha no canal Segue em Ação no YouTube da Vanessa Bruna. Vídeos sensacionais. Lá ela esclarece as pessoas com e sem deficiência, como tratar e como viver a pessoa com deficiência visual. Segue em Ação no YouTube e também no Facebook. No Facebook vai lá e curte Segue em Ação, como também dá uma visitada na página da própria Vanessa, Vanessa Bruna. Basta digitar que você vai encontrar Segue em Ação, YouTube e Facebook para você visitar. Bom, agora vamos aos nossos abraços e agradecimentos. Primeiro, eu quero fazer um esclarecimento. A Tatiana Regina Gonçalves, a empreendedora social da SCI, pediu para fazer uma retificação que o dinheiro que você arrecada quando se associa à SCI não vai para uma conta, como ela falou, mas sim para o seu escritório virtual até que você coloque o número do seu PIS e ele é liberado com o desconto de todos os impostos. Portanto, você não perde o seu BCP quando começa a trabalhar. Só depois que você já está estabilizado, aí você tem que abrir mão, é claro. Também quero mandar um grande abraço para o ouvinte Aparício Vieira, do Jardim Iracema, aqui em São Paulo, que sugeriu a pauta do Relembrando para esse Papo no Balcão. Outro grande abraço para o Zeca Benjamin, de Canela, no Rio Grande do Sul, o ombudsman do programa. Outro grande abraço para a jornalista e amiga Mariana Bayerly, do Acesso Livre na Rádio Cultura FM Porto Alegre, 107,7. Aliás, ela lembra sobre o Festival de Cinema Acessível Kids na Semana da Criança. Se você é de Porto Alegre, não deixe de participar. E é claro, a todos os ouvintes do programa, afinal de contas ele é feito especialmente para você. Se você não existisse ouvinte, o programa não teria razão de ser. E agora vamos ao primeiro quadro do papo. O tempo voa, os quadros estão ótimos e a entrevista imperdível. Curta!
Relembrando.
Gilda de Abreu, a pioneira do cinema falado brasileiro. Gilda de Abreu nasceu no dia 23 de setembro de 1904 na cidade de Luz, Paris, capital francesa. Foi uma radialista, cantora, escritora, atriz e cineasta brasileira que abriu as portas do cinema nacional para atuação e direção nas películas pelas mulheres. Filha de diplomata brasileiro e da cantora lírica Nícia Silva, desembarca no Brasil com 4 anos de idade. Começa os estudos com a mãe e se forma em canto no Instituto Nacional de Música. Inicia sua carreira apresentando-se em espetáculos beneficentes, festas e aparições esporádicas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Sua estreia oficial acontece no ano de 1933 no Teatro Recreio com a peça Canção Brasileira. Nessa encenação, ela conhece o cantor e compositor Vicente Celestino, já relembrado no papo, com quem se casa poucos meses depois. Celestino sempre afirmou que sua carreira só era um sucesso devido à esposa Gilda. Esse trabalho gerou fama e reconhecimento à nossa personagem, que recebe convite para protagonizar o filme Bonequinha de Seda, lançado em 1936 pela Cinédia. Ganha o título de Rainha das Atrizes no Carnaval de 1937. Gilda também se dedica a escrever peças e radionovelas. Um desses escritos é baseado na grande composição e interpretação musical de seu marido. O Ébrio se torna sensação de público e se transforma em roteiro para um filme homônimo interpretado por Vicente Celestino. Produzido pela Cinédia, o drama explode consagrando-se por anos na película de maior bilheteria no território nacional. Enveredou pelo caminho da literatura escrevendo vários romances. Seu maior best-seller, Mestiça, ganhou uma versão para o teatro e outra para as telas no ano de 1973. Nessa década, dedica-se à entidade CANS, Cultura Artística Anícia Silva, fundada para homenagear sua mãe. Faz uma última experiência para as telonas no ano de 1977. Dirige o curta-metragem Uma Canção de Amor, onde homenageia seu esposo Vicente Celestino. Atuou com maestria nas peças A Casa Branca, A Cantora do Rádio e Juriti. No cinema, dirigiu Pinguinho de Gente e Chico Viola Não Morreu, além de Coração Materno, onde também atuou como atriz. As principais peças teatrais escritas por Gilda foram Aleluia, Arca de Noé e Alma de Palhaço. No cenário musical, são interpretações em sua voz, Bonequinha de Seda, Desespero, Mais do que Eu, Se Estou Sonhando em Companhia de Francisco Alves, Ouvindo-te, Aleluia, em dueto com Vicente Celestino, dentre dezenas de belas canções. No dia 4 de junho de 1979, o público brasileiro encerrou o dia mais triste. Por causas naturais, Para de Pensar, na cidade do Rio de Janeiro, um dos cérebros mais sagazes do século XX, a pioneira Gilda de Abreu. Vamos encerrar esse relembrando ouvindo uma canção interpretada pela nossa personagem no ano de 1930. De Ari Kemner e V. de Castro, com Gilda de Abreu, A Baiana Tem Cocada.
Puxa, pede moleque, eu vendo já pra ali.
É música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Eu, Renato Barbato, hoje vim falar direto do balcão da Vilma Roberto. A Vilma Roberto, ela é coordenadora do projeto Pronas PCD pelo ITS Brasil, Instituto de Tecnologia Social. O Pronas PCD, ele busca incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho e gerou o livro Emprego Apoiado Abrindo Portas. É sobre o projeto Pronas PCD e o livro que nós vamos conversar. Vilma, por favor, primeiro cumprimente o nosso ouvinte. Muito obrigado pela sua participação no Papo no Balcão.
Olá, Renato. Olá a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de vir mais uma vez falar da metodologia do emprego apoiado e principalmente agora com o lançamento do nosso livro Emprego Apoiado Abrindo Portas.
Vilma, o projeto Pronas PCD que gerou o livro, então comece explicando para o nosso ouvinte o que é o projeto Pronas PCD.
Bom, o projeto Pronas PCD, ele é desenvolvido, executado hoje pelo ITS Brasil, em parceria com o Ministério da Saúde. Porque se prevê hoje, pode parecer estranho, né? Por que o trabalho está falando com a saúde? Porque hoje percebe-se que o emprego também pode ser visto como uma qualidade de saúde, um bem-estar, uma qualidade de vida. Então, frente a isso, o Ministério da Saúde, que tem o Programa Nacional de Apoio à Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, o PRONAS, né, que a gente chama, ele abre alguns editais visando apoiar projetos. O Ministério da Saúde aprova tecnicamente e a Organização Social da Sociedade Civil busca parceria, investidores junto às empresas, para que 1% do imposto de renda devido possa ser aplicado nesses programas sociais. Então, o Pronas é resultado disso, né? Nós, lá no ITS Brasil, já estamos desenvolvendo o segundo Pronas PCD. O primeiro começou em junho de 2015 e se encerrou agora em fevereiro de 2017, aonde a gente tinha uma meta de empregar 150 pessoas. A gente encerrou esse projeto com uma meta excedente de mais de 30%, a gente empregou 188 pessoas com todos os tipos de deficiência. Isso é importante dizer, né, que é uma política pública, e política pública a gente não pode privilegiar, né, alguns em detrimento de outros. Então, o Pronas PCD, ele garante empregabilidade de pessoas com deficiência. Garante não, a gente busca, né, emprego de acordo com o desejo. A metodologia do emprego apoiado também já é bastante difundida no mundo inteiro. No Brasil ainda tem algumas instituições que realizam, são poucas, mas a gente lá no ITS Brasil fizemos uma missão internacional para conhecer essa metodologia, e o grande desafio foi realmente no Pronas PCD 1, que a gente chama, aplicar essa metodologia dentro da nossa realidade, trazer para a nossa realidade.
E por que teve que fazer a adaptação do projeto Emprego Apoiado aqui para a nossa realidade?
Lá fora, em outros países, muitas vezes a metodologia já tem legislação própria. E aqui no Brasil, como a gente não tem a legislação para o emprego apoiado, então a gente tinha que, de alguma maneira, casar com a lei de cotas, que é o que temos no mercado de trabalho. Então, foi um trabalho bastante árduo, de 20 meses aí de execução de projeto, mas que deu muito certo, tanto que a gente já está desenvolvendo o segundo Pronas PCD, que a gente começou em agosto de 2016 e vai terminar agora em maio de 2018, né?
E quais são as metas agora do Pronas 2 que o ITS busca alcançar?
A gente tem uma meta bastante ousada, 480 pessoas com deficiência a serem empregadas, mas hoje a gente graças a Deus, já estamos com 14 meses de execução do segundo projeto e a gente já tem quase 400 pessoas já empregadas.
Agora, uma dúvida que não quer calar, Vilma. Por que hoje se tem a visão que o emprego gera qualidade de vida?
Porque uma pessoa, quando ela está empregada, ela está motivada, ela está se sentindo bem, né? Então ela deixa de frequentar os espaços de saúde como ser, numa perspectiva de alta mesmo, de liberação desses tratamentos de saúde. Não porque ela ia à toa num espaço de saúde, mas sim porque ela não tinha essa motivação que hoje, cientificamente é comprovado que uma pessoa motivada, ela tem menos sintomas de doença, né? E eu não sei se você sabe, Renato, mas a Organização Mundial da Saúde hoje trabalha com um conceito de saúde bastante diferente do passado. O conceito de saúde não só é a ausência de doença, e sim qualidade de vida. Então o Pronas vem bem emprego apoiado vem bem ao encontro disso, desse conceito. Que a gente busca realmente, o foco da metodologia do emprego apoiado é o desejo, né, as habilidades dessa pessoa com deficiência, o que ela entende do emprego, o que é o mundo do trabalho para ela. Tem muitas pessoas com deficiência que chegam para a gente, eu quero ser astronauta. Então você não destrói esse sonho dessa pessoa, e sim você constrói com ele, você mostra para ele, você sabe o que tem que fazer um astronauta? Você sabe que se precisa de alguma qualificação educacional? Então a gente constrói junto com ele, né, um mundo do emprego para ele, faz com que ele entenda, muitas vezes até convivências, a gente leva eles para conhecer, por exemplo, o que é trabalhar num supermercado, numa farmácia, num escritório, né? Então a gente consegue, através da parceria com as empresas, fazer essa vivência.
Vilma, nossa conversa está excelente, mas vamos dar uma paradinha que agora vem aí.
O entrevistado pede, a gente toca.
Vilma Roberto, você, como já participou do Papo no Balcão, sabe que o entrevistado pede e oferece uma música para o ouvinte. Qual você vai pedir dessa vez e por quê?
Eu gosto muito dessa música da Marisa Monte, Chocolate. Primeiro que chocolate é tudo de bom, né? Saúde é alegria, é vida, né? Então eu acho que é mais por isso, eu sou uma amante do chocolate também.
Composição de Tim Maia, interpretação Marisa Monte, Chocolate.
Chocolate, eu só quero.
Você ouviu a Marisa Monte cantando Chocolate.
Proibido fumar, é proibido fumar, é proibido.
Nossa, deu uma fominha. Mas como o programa não pode parar, vamos curtir os nossos
pensamentos e reflexões.
Seja bem-vinda novamente ao papo, grande poetisa do Brasil, Georgia Bragança. Tudo bom com você, minha querida?
Oi, Renato. Eu estou bem. E cheio de poemas novos para vocês.
Que ótimo. Então manda a novidade que você preparou para o nosso ouvinte.
Cara a cara. Te digo, olhando em teus olhos, o que me move sou eu mesma. Te digo, sem titubear. Já vi o mundo acabar mil vezes e esperei a chuva passar. Te digo sem medo de errar, que as pessoas sempre me surpreendem, mas nunca deixei de acreditar na coerência divina, se é que me entende. Te digo com lágrimas de satisfação, embora o mal me aflija, é com o bem que me relaciono. Te digo e repito sem medo, o maior dos meus segredos guardo com zelo, pois todos que já se foram deixaram lições. Te olho, te digo, repito e aconselho: se for um mundo ligeiro, carregue seu sonho no peito, sorrindo, sempre com o olhar.
Excelente! Sempre vale a pena esperar esse quadro com as suas pérolas, Georgia Bragança. Muito obrigado por nos presentear com elas, grande poetisa do Brasil.
Obrigada, Renato, por ter participado de mais este programa. É mais uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. Um grande beijo ao ouvinte.
Um grande beijo para você também e até a próxima oportunidade. E você, ouvinte, tem uma poesia, uma crônica, um escrito que quer ver publicado aqui no Papo? Então não perca tempo, manda para o nosso e-mail, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou via WhatsApp para 11, se você não é de Sampa, 993970327.
Papo no balcão, é música e informação.
Oh yes!
Irmão Roberto, no bloco anterior você falou do emprego apoiado, de construir junto com a pessoa uma carreira e uma profissão. Explica melhor para o nosso ouvinte como as pessoas chegam para desfrutar e aproveitar essa metodologia do emprego apoiado?
Bom, a aplicação da metodologia do emprego apoiado, como eu anteriormente disse, ela é desenvolvida, né, o Pronas, juntamente com o Ministério da Saúde. Então, aqui em São Paulo, a gente tem parceria com a Secretaria Municipal e suas secretarias afins: Saúde, Educação, Trabalho, pessoa com deficiência. Então, aqui a gente tem parceria com eles. Então, no início do desenvolvimento do Pronas, foi feito na rede municipal, nos espaços que atendem as pessoas com deficiência, principalmente o SER, os Centros Especializados de Reabilitação, os NIR, os Núcleos de Inclusão Social, né, Reabilitação, alguns espaços que já atendem pessoas com deficiência, fizeram uma busca ativa de pessoas que gostariam de trabalhar, pessoas que estavam já prontas, já tinham alta de alguma reabilitação física, motora. Então essa lista de pessoas foi indicada para nós, do Pronas, e a gente começou a fazer o levantamento de perfil dessas pessoas, né? Porque a metodologia do emprego apoiado, como toda metodologia, ela tem uma série de etapas que precisam ser seguidas para que ela tenha realmente alcance o sucesso e a eficácia dela. Então, essa metodologia, ela prevê o acompanhamento antes, durante e depois da contratação da pessoa com deficiência.
E como é esse acompanhamento?
Bom, como não existe a figura ainda do técnico de emprego apoiado, essa carreira, essa profissão no Brasil, o ITS Brasil forma essas pessoas, né? Que são pessoas com nível superior, normalmente, das mais diversas formações humanas, e essas pessoas são qualificadas na metodologia do emprego apoiado. O ITS Brasil já tem uma longa data de estudos, de seminários, de realização de cursos, tanto presenciais como à distância. A gente também já fez, a gente tem muita cooperação internacional com a Irlanda, com a Holanda, com a Espanha, que são países que desenvolvem a metodologia do emprego apoiado. Então, isso já nos dá, né, um conhecimento, um fortalecimento, né, para que a gente possa realmente formar os nossos técnicos de emprego apoiado, que são as pessoas que estão lá na ponta em contato com as pessoas com deficiência. O ITS Brasil forma todo esse grupo de pessoas, né, e aí a gente começa a trabalhar com as pessoas com deficiência.
E como é feita a seleção da pessoa com deficiência para conquistar uma vaga através do programa Pronas PCD da ITS?
Para começar a trabalhar, a gente desenvolveu uma série de ferramentas, tá? De instrumentos, que a gente chama, que nos permitem conhecer essa pessoa, saber quem ela é, as suas experiências, seus desejos, o que ela sabe. Porque a metodologia do emprego apoiado, Renato, diferentemente do mercado de trabalho comum, a gente trabalha no desejo da pessoa com deficiência, nas suas habilidades. O nosso foco não é no que a pessoa não consegue fazer, não é na limitação. Então, ele não pode ser, um cego não pode ser um motorista. O nosso foco não é esse. O que essa pessoa que tem deficiência visual consegue fazer, o que ela quer fazer, o que ela gosta de fazer. Então, à frente a esses desejos, esses anseios, a gente cria esses instrumentos que permitem a gente chegar a um resultado onde essas pessoas vão poder trabalhar com satisfação. E é por isso que o emprego apoiado tem tanta retenção.
Nível de retenção. Algo muito importante para quem acessa o mercado de trabalho. E você tem esse número para passar para o nosso ouvinte, Vilma?
O nosso nível de retenção do projeto é em torno de 80%. 80% das pessoas que a gente emprega, depois de 1-2 anos, continuam empregadas.
Nossa, 80%, um bom número. E você sabe por que essa porcentagem é tão elevada?
Porque elas estão bem empregadas, satisfeitas e com posto de trabalho adequado para elas. Porque muitas vezes essas pessoas precisam de adequação no posto de trabalho.
Bom, mas voltando ao método de seleção, como a pessoa ingressa no sistema do emprego apoiado?
E aí a gente começa, né, identifica frente a essa lista de pessoas com deficiência, mas frente a essa lista de pessoas com deficiência que a gente recebeu, esses técnicos, pessoas altamente capacitadas, começam a interagir com essa pessoa com deficiência, levantando o perfil vocacional e profissional dela. Depois desse instrumento pronto, a gente tem um segundo instrumento, que é onde a gente começa a buscar funções que estejam compatíveis com esse desejo, esse anseio dessa pessoa. Então a gente faz o trabalho.
Vilma, e como o ITS trabalha para capacitar esse técnico em emprego apoiado?
Então, esse técnico de emprego apoiado, formado pelo ITS Brasil, ele não só tem uma qualificação de emprego apoiado na metodologia, mas ele tem uma visão nova, ele cria um olhar para acessibilidade, para tecnologia, o uso, né, de tecnologia assistiva também.
Vilma Roberto, nossa conversa está muito instrutiva, mas precisamos dar mais uma paradinha, porque agora vem aí
o Ouvinte Pede. A gente toca.
O pedido musical do ouvinte nesse programa vem lá da cidade de Santarém, no Pará. É da Kelita Oliveira. Ela quer ouvir e compartilhar com você, de Marisa Monte e Arnaldo Antunes, com Marisa Monte, Ainda Bem.
Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você, que ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado.
Coração já estava por lá.
Marisa Monte cantou ainda bem. Pois é, ainda bem que as pessoas se apaixonam e você está aqui comigo no Papo no Balcão, amigo ouvinte. Bom, mas chegou a hora de saber o que vai acontecer sobre inclusão e acessibilidade com o nosso...
Papo e Notícias.
Reafera espera mais de 10 mil visitantes. Acontecerá entre os dias 19 e 21 de outubro de 2017 na cidade de São Paulo mais uma edição da Reafer, Feira Internacional de Tecnologias Assistivas, Empregabilidade e Esporte Adaptados, direcionada a público com deficiência, familiares, profissionais da saúde, da educação, gestores de RH, profissionais da construção civil e interessados nos temas da acessibilidade, reabilitação e inclusão. Ela terá o objetivo de fomentar negócios, disseminar conhecimento e apresentar inovações na área da tecnologia assistiva. O evento contará com a participação de mais 80 expositores, aproximadamente 330 marcas, e espera alcançar mais de 10 mil visitantes nos 10 dias da exposição. Além da feira de negócios, serão promovidos 5 encontros no auditório com inscrição aberta e gratuita no local. São eles: Empregazin, Simpósio de Empregabilidade para Pessoas com Deficiência; Inovatec, Seminário das Inovações para Tecnologia Assistiva; Mobitec, Seminário de Mobilidade de Acessibilidade; Seminário de Tecnologias de Adaptações para Ambientes; e Reachou, Seminário Técnico dos Expositores para compartilhar suas experiências, know-how, tecnologia e inovação. A feira é organizada pela Rofer Feiras e Eventos e tem o apoio nessa edição do Grupo Retina, a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ADD, Associação Desportiva para Deficientes, CBDCR, Confederação Brasileira de Dança de Cadeira de Rodas, dentre outras. A Reafer será realizada no Palácio das Convenções do Anhembi, localizada na Avenida Olavo Fontoura, 1209, na cidade de São Paulo. O horário da visitação será das 14 às 20 horas. Para outras informações, entre em contato com os organizadores pelo telefone 11-2730-0522. E agora vamos saber das novidades do nosso...
Papo Esportivo.
Caruaru sediará a semifinal de xadrez para deficientes visuais. Ocorrerá entre os dias 20 e 22 de outubro de 2017, na cidade pernambucana de Caruaru, a semifinal da Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais 2017, realizada pela FBXDV, Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais, e organizada pela ACASSE, Associação Caruaruense de Cegos. Ela classificará os competidores que faltam para a final do campeonato. As inscrições encontram-se abertas e são de R$ 220,00 por jogador e R$ 264,00 para seu acompanhante, com direito a hospedagem e alimentação. Para quem só for jogar, a taxa é de R$ 110,00 por jogador. Lembrando que os depósitos devem ser identificados com os centavos da respectiva associação que o enxadrista irá defender. A semifinal será disputada na sede do Center Plaza Hotel, localizado na Rua 7 de Setembro, 84, Centro de Caruaru. Para outras informações, entre em contato com a ACASSE pelo e-mail acace@acasse.org.br.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Vilma Roberto, no bloco anterior você explicou como é feita a seleção da pessoa com deficiência e a capacitação do técnico em emprego apoiado e da própria pessoa. E as empresas, elas estão tendo uma boa aceitação na empregabilidade desse público?
Hoje a gente tem diversas empresas, grandes redes, que são nossas parceiras, que realmente abraçaram junto com a gente a metodologia do emprego apoiado, né? E isso, esse trabalho, por exemplo, não tem custo para a empresa, porque algumas empresas já investiram lá atrás para que o Pronas existisse. Então é uma troca. Ontem alguém investiu para que hoje tivesse o projeto. Amanhã essas empresas estão sendo beneficiadas, podem investir para que futuramente outros projetos continuem a ter todo esse apoio. Então a gente busca essas vagas, né, apresenta para as pessoas com deficiência, apresenta a pessoa com deficiência para os empregadores.
E diz uma coisa, aproveitando que ninguém está nos ouvindo. Existe ainda muita barreira dentro das empresas?
Muitas vezes ainda tem, né, aquela resistência do RH. Então, juntamente com o emprego apoiado, a gente vai minimizando essas resistências. A gente vai demonstrando para ela o quanto as pessoas são produtivas, que existe muito desconhecimento na área da deficiência, principalmente em relação às capacidades dessa pessoa. Então, a gente vai tirando esses mitos, conforme a gente vai interagindo com os profissionais de RH.
E como a ITS ou o técnico trabalham para quebrar as barreiras dentro da empresa?
O grande pulo do gato da metodologia do emprego apoiado é que a gente não acredita em capacitação antes de entrar no mercado de trabalho. Quando uma empresa contrata uma pessoa com deficiência, ela se torna um funcionário lá, um CLT desta empresa.
Vilma, e qual a função que o técnico exerce dentro da empresa para auxiliar a pessoa com deficiência?
O técnico de emprego apoiado que fez o levantamento de perfil, que está com essa pessoa com deficiência, já conhece, já criou um vínculo com ela, vai trabalhar junto com essa pessoa com deficiência. Vai ficar lá no posto de trabalho ajudando ele a ter uma postura de trabalho muitas vezes. E tem pessoas que infelizmente não participam da sociedade com tanta intensidade, né, ainda. Então não estão bem acostumados a como conviver, a entender o mundo do trabalho. Muitas pessoas, às vezes a gente pega lá pessoas 40 anos, que é o primeiro emprego, Renato. Então, são pessoas que desconhecem esse mundo diferente do emprego. Então, o técnico de emprego apoiado ajuda essa pessoa. A gente diz que nós somos facilitadores do processo de inclusão, na verdade. A gente apoia a pessoa e ela deslancha. Né? Ela deslancha, ela vai entendendo como funciona, ela vai entendendo o convívio dentro da empresa, como funciona o horário, todo o cumprimento de horário, os compromissos de realizar as tarefas para as quais ele foi contratado. E com isso, o técnico de emprego apoiado, ao longo desse acompanhamento dentro do posto de trabalho, vai vendo que ele vai se desenvolvendo, né? A pessoa com deficiência vai se desenvolvendo e o técnico vai se afastando. Às vezes ele começa ficando o dia inteiro, o técnico de emprego apoiado. No segundo dia, já fica só meio período. No terceiro dia vai lá algumas horas, mesmo porque a gente precisa deixar também sozinho para ver se dá algum problema, né? Que na nossa frente, normalmente na frente de pai e mãe não acontece nada, mas depois a gente se afasta, começa algumas dificuldades que a gente vai acertando, né? Ao longo dessa inserção. Então, assim, hoje, assim, a gente tem muitas empresas que ligam para a gente e dizem assim: eu só quero contratar por meio da metodologia do emprego apoiado. E assim, tem acontecido, ainda bem, porque a gente está realmente dando condições para uma série de pessoas que eu tenho certeza, Renato, sozinhas não encontrariam um emprego.
E você não acredita que devido a todo esse acompanhamento, as pessoas não podem avaliar esse projeto do emprego apoiado como assistencialista?
Nós não somos assistencialistas. A gente não vai ficar carregando a pessoa no colo, não é isso. A gente dá condições para que essa pessoa crie a sua autonomia. E eu acho que é isso que tem que ser feito na área da deficiência, né? A gente não precisa mais de ficar sendo carregados. A gente precisa de pessoas que apoiem a gente no nosso desenvolvimento de autonomia. Todo esse acompanhamento desses casos mais severos, que no fim deu certo, que funcionam hoje, são pessoas que estão trabalhando com autonomia, vão e vêm do trabalho, gastam seu dinheiro como querem, recebem, sabem mexer com dinheiro. Então, assim, realmente gratificante, Renato, poder chegar ao fim de um projeto e olhar para trás e falar: nossa, foi bastante pesado, foi difícil, foi complicado, muitos desafios, mas conseguimos vencer grande parte deles.
Vilma Roberto, nossa conversa continua excelente, mas precisamos dar mais uma paradinha, que agora vem aí
o que a produção oferece para você.
A produção oferece para você, nessa edição do Papo, uma música para refletir sobre o trabalho e sua importância para valorizar o ser humano. Curta e compartilhe. De Lúcio Barbosa com Zé Geraldo, Cidadão.
Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição,
Eram quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, usa massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente, vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Esta dor doeu mais forte, por que que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Lá a seca castigava, mas do pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar.
Cidadão foi interpretada pelo Zé Geraldo.
O homem criou asa e na maioria das casas eu também não posso entrar.
Pena que ainda no Brasil essa visão retrógrada sobre o trabalhador humilde ainda prevalece, como tantos outros preconceitos. Mas para tentar mudar um pouquinho a consciência, vamos ouvir o...
Galera Sound.
Essa montagem é da WK Produções, sua primeira apresentada no papo. Preste atenção, ouvinte.
WK Produções orgulhosamente apresenta Alerta Consciente.
Não, senhora, obrigado. Pode ficar aí. O terminal está próximo.
Entendo. Mas você sabe que por lei o lugar é seu, né?
Sei, sim. Mas a meu ver, essa é uma lei abusiva. E pelo que vejo, tateando com a bengala por aqui, está com várias sacolas. Pode ficar, de verdade mesmo.
Mas, moço, não quero que depois os outros pensem que eu não quis deixar você sentar. Que fui antipática, coisa e tal. Você sabe muito bem como é a língua do povo, né?
Olha só, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Como eu disse antes, essa é uma lei abusiva, pois acaba fazendo com que as pessoas pensem que, por sermos cegos, não podemos ficar de pé, salvo as pessoas que têm algum outro problema além da deficiência visual. Eu não vejo nenhuma utilidade nesta lei. Fora que tem a questão que devemos nos sentar no banco da frente. Isso acaba nos excluindo socialmente. A senhora entende onde eu quero chegar?
Sim, acho que está entendendo. Qual o seu nome?
André.
Muito prazer, André. Meu nome é Márcia.
Igualmente, senhora. E me desculpe mesmo se recusei o lugar. Mas o que eu fiz foi simplesmente na intenção de mostrar à sociedade que nós cegos somos normais, apesar de não enxergarmos. É claro que tem aqueles cegos acomodados que aceitam o lugar sem mesmo se preocupar com quem realmente precisa.
Nisso eu concordo com você, André. Como você mesmo disse, estou com várias sacolas aqui. E realmente, viu? O melhor pra mim é estar sentada. Mas me diz uma coisa. Se você encontrar um lugar vazio, você irá sentar?
Nesse caso, eu não vejo problema. E se a pessoa me oferecer um lugar porque o ponto dela está próximo, eu também não recuso.
Ah, que cego ridículo.
Nossa, é mesmo, moça? É uma pena que não estamos falando com você, né?
Ah, deixa pra lá, André. Existem pessoas desagradáveis e pessoas legais, como tudo na vida, né?
Eu sei, dona Márcia. Eu nem me preocupo. Bom, chegamos no terminal. Quer que ajude a carregar as sacolas? Créditos.
Elenco. Adair Kinesio. Personagem André. Vera Fonseca. Personagem Márcia. Tainá de Lima. Personagem Mulher Devotada. Abertura e narração inicial por Leandro Maruzzi. Texto, produção e edição por Adair Kinesio.
Realmente é para se pensar. Existe muita pessoa, inclusive com deficiência visual, sem noção, andando pelas ruas. Parabéns, Adair. Bela discussão com o áudio. E você, ouvinte, tem uma montagem e quer divulgar no papo? Não passe vontade. Envie para nosso e-mail. Papo no balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Ou mande via WhatsApp para o número 11, se você não está em São Paulo, 993970327.
Papo no balcão é música e informação.
Oh, yes!
Irmão Roberto, nos blocos anteriores você explicou o Pronas PCD e a metodologia do emprego apoiado. E isso gerou o livro Emprego Apoiado Abrindo Portas. Como esse livro foi escrito e com qual intenção?
Bom, Renato, o livro que nós lançamos agora, dia 21 de setembro, lá no Ministério do Trabalho, juntamente com o José Carlos do Carmo, Cal, né, nosso super conhecido fiscal da área de empregabilidade da pessoa com deficiência. Esse livro, ele traz 21 casos apenas, né, sendo que a gente fez 188 casos, o primeiro Pronas foram inseridos, é uma mínima parte, tá, de um trabalho que foi assim, o início da aplicação da metodologia de emprego apoiado no Brasil, né, onde a gente tinha algumas dúvidas, alguns desafios, mas que conseguimos superar. Então, o livro traz a empregabilidade de pessoas que foram inseridas em diversos parceiros nossos do projeto, como a Raia Drogasil, a RD, o Pão de Açúcar, a Manserve, prestadora de serviço, a Boa Vista, prestadora de serviços. Então, tem uma série de parceiros. A IBM Brasil, também, nossa grande parceira. A Sodexo, também. Então, a gente apresenta alguns casos de pessoas com deficiências mais severas, que realmente o emprego mudou a vida dessas pessoas. Pessoas que estavam em casa, encostadas, que nunca acharam que tinham condições, nem as próprias pessoas com deficiência, muitas vezes, acreditam nelas, no seu potencial. O trabalho que a gente realiza de emprego apoiado, a gente realmente conseguiu fazer com que essa pessoa com deficiência viesse para o mercado de trabalho. A gente mostrou para eles que eles eram capazes, assim, que todo mundo tem uma capacidade, que todo mundo tem condição de trabalho, basta querer. Aliás, para entrar no Prunas PCD, a nossa primeira pergunta, não é nem se tem deficiência ou não, é: você quer trabalhar? É essa a nossa pergunta. Eu quero. Então aí a gente busca emprego para essa pessoa.
É, tá? Fundamental, né?
É fundamental. O desejo é fundamental. Né? Às vezes a gente percebe que muitas vezes é a família que empurra, é o tio, é a mãe, é o irmão que empurra. Então isso não dá muito certo. Você vê que a pessoa nem fica muito no emprego, muitas vezes, por conta que ela não tem ainda noção. Ela não está na hora, não está madura para isso. Né? Então a gente tem que respeitar muito o tempo das pessoas. Então esse livro ali conta a evolução dessas pessoas.
E qual o caso mais emblemático que você poderia dar de exemplo para o nosso ouvinte de pessoa com deficiência que a ITS empregou?
Imagina que a gente tem um caso, Renato, que de uma pessoa com deficiência múltipla que nunca tinha andado de escada rolante dentro de São Paulo, a cidade de São Paulo. Essa pessoa nunca saiu de casa, 42 anos, nunca tinha trabalhado com registro em carteira. Então a gente conseguiu, através de um grande trabalho, esse acompanhamento demorou um pouquinho mais, por conta das dificuldades, das inseguranças dessa pessoa, mas deu certo, ela está lá, independente, fazendo o trajeto de casa para o trabalho sozinha, pegando o elevador, andando escada rolante, tranquilamente hoje em dia. Essa é realmente a magia da metodologia do emprego apoiado, que é um acompanhamento personalizado, um acompanhamento dentro da necessidade.
Como o ouvinte que se interessar em conhecer essas histórias, faz para adquirir o livro, Vilma?
E tem que entrar em contato com a gente lá através do site itsbrasil.org.br. Lá tem o Fale Conosco, a pessoa pode mandar e-mail, né? E aí a gente verifica como fica mais fácil para essa pessoa que está interessada ter acesso ao livro.
E o que o ITS Brasil pretendia mostrar ao leitor, dando exemplos de pessoas com deficiência produzindo?
A gente tinha que mostrar para os empresários as pessoas trabalhando, sabe? E foi essa a ideia do livro, né? Não é muito ficar babando o ovo, vai falar, não, mas o que o ITS fez, o ITS... Não é esse o nosso interesse, né? Nosso interesse é mostrar para a sociedade, para os empregadores, que essa pessoa trabalha, consegue.
Pois é, Vilma Roberto, você vê, o programa mal começou e já está chegando ao seu final. Você quer deixar contatos seus da ITS Brasil para o ouvinte que quiser conversar com vocês, entender a metodologia do emprego apoiado?
Ah, com prazer, Renato. Os nossos contatos lá tem o site do ITS Brasil, que é itsbrasil.org.br. Lembrando que é Instituto de Tecnologia Social, por isso que é itsbrasil.org.br, ou através do e-mail its@itsbrasil.org.br. É só mandar um e-mail lá para a gente que a gente procura atender as expectativas das pessoas. E quero aproveitar e agradecer a oportunidade também, Renato, que você sempre nos dá de poder falar um pouquinho do trabalho com relação às pessoas com deficiência.
Eu é que agradeço você estar sempre disposta a conceder entrevistas para o Papo, Vilma. E como o programa está acabando, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Um grande abraço a todos, espero que todos estejam empregados, se não, entre em contato lá conosco, que a gente vai tentar buscar um emprego que seja compatível com o seu desejo, o seu anseio.
Vilma Roberto, muito obrigado, o Papo no Balcão agradece demais e se coloca sempre à disposição para divulgar informações sobre o emprego apoiado. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão da coordenadora do projeto Pronas PCD pelo ITS Brasil, Instituto de Tecnologia Social, a Vilma Roberto. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical. Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-os,
água, gorfiões em seu coração.